Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje vamos começar o nosso programa por um tema da atualidade. Vamos começar por olhar para a região mais alta do mundo, para os Himalaias. E porquê para os Himalaias? Porque recentemente, nos Himalaias, num sítio algo recôndido, houve um choque entre o exército indiano e o exército chinês. É um choque bastante estranho, perguntar-se-á o que andam a fazer o exército chinês e o exército Himalaia a disputar no 4 ou 5 mil metros de altitude nos Himalaias, e sobretudo soubermos as circunstâncias em que esse choque se deu, em que não houve troca de tiros, houve troca de pedras, bastonadas, mas mesmo assim o suficiente para morrerem cerca de 20 soldados indianos e 12 soldados chineses, o que quer dizer que foi uma batalha bastante primitiva, digamos assim, e violenta para apenas com, digamos, as armas de antigamente acabarem por vitimar tantas pessoas. Estamos perante um conflito algo estranho, à primeira vista, mas que opõe apenas os dois países mais populosos do planeta, a Índia e a China, na região mais alta do mundo, os Himalaias, e que não nasceu ontem, uma vez que a primeira guerra, e essa é uma guerra a sério, que ocorreu nessa frente, foi em 1962, já há muitos anos, no tempo ainda, portanto, de Chuenlai e Mao Tse-tung, e de Nehru na Índia, e portanto foi numa conjuntura completamente distinta, mas as tensões não desapareceram. Já me engano, mas como é que interpreta este choque nos Himalaias? A tensão entre a Índia e a China não vem de hoje, são dois países que nunca se deram particularmente bem, mas mesmo assim, para andarem a tirar pedras um ao outro, literalmente, no alto dos Himalaias, não é assim muito compreensível, à primeira vista.
Bom, não é a primeira vez que estes incidentes ocorrem. Estes incidentes podem, às vezes, ter uma natureza meramente local e podem resultar, digamos, de uma dinâmica estabelecida no próprio local pelas tropas, que neste caso concreto realça-se por acordo entre as partes. Quando estão muito perto da linha de demarcação, não estão armadas, por isso a batalha, entre aspas, ter sido travada com pedras e paus. Mas, por outro lado, podem significar alguma coisa no contexto regional dessa área e no contexto também global, geopolítico, da rivalidade entre a China e a Índia como grandes potências emergentes na Ásia. As relações entre a China e a Índia têm sido sempre muito autocontroladas por cada uma das partes. E é de sublinhar que já no passado foi estabelecido um tratado para a regulação das questões fronteiriças. As questões fronteiriças são complexas nesta zona ocidental, mas estão ainda mais complexas e mais arriscadas na zona do Assam, na zona oriental, onde depois da independência do Bangladesh, a Índia possui como que um quase exclave cuja necessidade de defesa obriga a Índia a grande empenhamento militar. Aliás, se verificarem o sistema defensivo da Índia ao redor da sua fronteira, é precisamente essa área do leste aquela que tem a maior quantidade de efetivos. Aqui neste caso há uma prevalência óbvia do conflito entre a China e o Paquistão, a propósito da questão de Caxemira, entre a Índia e o Paquistão, que ainda hoje não está resolvida. A questão com a China é uma questão importante, mas se quisermos é uma questão secundária face a esse outro conflito, porque a China só passa a ter uma fronteira com a Índia depois de ter anexado o Tibete, porque até aí não chegava à fronteira com a Índia. E precisamente é nesta região do Ladakh, que é uma região complexa, nesse complexo quadro do Caxemira, que estas coisas se passam. Porque em tempos, nos anos 50, a China ocupou o Ladakh oriental, sem resistência da Índia. E aí se tem mantido. E a Índia sustenta a outra parte do Ladakh em, digamos, conflito mais tenso com o Paquistão para sustentar a sua própria posição em relação às províncias do Caxemira e do Jaipura Norte. Chegou a China a fazer um entendimento com o Paquistão na zona norte desse território, o que também é algo que não securiza muito bem a Índia nesse contexto. O Ladakh é, desde o século X, foi um para-principado de cultura tibetana e de religião budista, porque também temos que ver que nesta área estiveram no passado em confronto, por exemplo, o próprio Império Russo, o Império Britânico, a Pérsia, e para além agora da rivalidade dos países que ali confluem em fronteira, há também a questão da diversidade religiosa, porque uns são islâmicos, outros são hindus e outros são budistas. E isso é o que também densifica muito a complexidade de todo esse problema. No caso atual, podemos dizer que a rivalidade geopolítica da Índia com a China tem subido bastante. Mas no caso regional, local, também se tem verificado uma espécie de aumento paulatino das capacidades de cada parte militar. Porque a China, as informações que existem, apontam para que tenha vindo a colocar mais tropa na fronteira, e a Índia também tenha vindo a melhorar as suas infraestruturas na zona, sobretudo a sua possibilidade de acessos logísticos à parte mais norte do território que tem sob seu controlo. E este incidente teria ocorrido precisamente a propósito da construção dessa estrada na fronteira. Bom, se este incidente é organizado, se é programado, se é espontâneo, jamais se saberá. Mas a verdade é que as partes não deixaram escalar o problema, porque na própria China não houve notícias praticamente acerca do incidente e a China sai dessa batalha campal numa posição vitoriosa, mas não puxou por isso, disfarçou esse incidente. E a Índia também não puxou muito. O nacionalismo hindu atual do primeiro-ministro também gosta de cavalgar estes problemas, mas aqui com a situação do desfecho do incidente também não era fácil fazer mais do que aquilo que foi feito, e o que foi feito foi retomar as linhas de negociação e desengajamento de parte a parte e procurar serenar o incidente para que ele não subisse de plataforma. Mas isto obviamente é a expressão do mal-estar que existe desde há muito tempo, um mal-estar entre a República Popular da China e a Índia pós-independência, e que teve já no tempo de Mao Tse-tung e Chou Enlai do lado chinês e de Nehru do lado indiano muitas e várias peripécias, e em que a China saiu vencedora dos confrontos nessa época, sem resistência da Índia.
Sim, a Índia sentiu-se um pouco abandonada nessa altura,
Sim,
nomeadamente
será que
pelos
este
Estados Unidos e pelo.
incidente pretende, do lado chinês, mostrar que a China não está a ver com bons olhos a aproximação da Índia aos Estados Unidos? Ainda recentemente, um acordo de defesa que vai permitir uma grande transferência de equipamento militar americano. As relações que a Índia, que a China desenvolve sistematicamente com o Paquistão, com o Nepal, com o Butão, com o Bangladesh, com o Sri Lanka, a presença da esquadra chinesa no Índico, também as relações com o Vietnã, e também agora esse novo quarteto Quad, que envolve os Estados Unidos da América, a Austrália, a Índia e o Japão, e que tem feito exercícios navais com alguma frequência. Portanto, pode haver aqui, neste incidente, se ele foi controlado, uma sinalização da China a um nível superior de que não está satisfeita com esses realinhamentos.
Bem, já me Nogueira Pinto, estas movimentações, enfim, independentemente destas especulações, ocorrem num quadro em que temos na Índia um primeiro-ministro assumidamente nacionalista e temos na China um presidente que também procura afirmar digamos, um discurso de caráter nacional, para não dizer mesmo expansionista. E ocorre também numa altura em que não é o único incidente em que a China se vê envolvida, porque ao mesmo tempo, praticamente, enfim, não foi ao mesmo tempo, porque isto agora ocorreu em junho, os incidentes anteriores, os outros incidentes foram pouco antes, houve também incidentes no Mar da China, na zona aí com o afundamento do navio de pesca vietnamita, portanto, para assegurar, no fundo, com a China a procurar assegurar os seus direitos de navegação numa zona disputada com o Vietnã, com a Indonésia, portanto, e com alguns vizinhos, portanto, numa política que parece, de alguma forma, relativamente expansionista. Isto tudo num quadro em que a China poderia até estar retraída devido ao seu papel nesta crise do coronavírus, mas pelo contrário, parece querer mostrar que não se sente de forma nenhuma inibida por essa crise no quadro da sua política externa.
Exatamente. Há um fenómeno interessante na China porque, bom, a China tem um nacionalismo que era um nacionalismo, a gente tem que olhar sempre, digamos, para a história e para a história próxima, aquilo que a gente, enfim, poderia classificar como um nacionalismo defensivo, que a China foi profundamente humilhada no século XIX, nas guerras do ópio, que de facto criaram um profundo sentimento de injustiça no, 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 nos dirigentes e no povo chinês. Foi depois agredida também, ou melhor, em resposta, toda aquela história das embaixadas foi invadida por uma coligação de nações europeias e desde a Rússia até à França e à Inglaterra, ao mesmo tempo com o apoio também dos japoneses, dos Estados Unidos, etc. Portanto, a China, e foi ali quase, não direi colocada num protetorado, mas de facto bastante também humilhada. E no século XX sofreu, de facto, enfim, as invasões, a invasão e algumas brutalidades muito grandes da parte do Japão. A fase, de facto, do comunismo maoísta, a China tornou-se um país extremamente pobre, mesmo miserável, digamos, com um sistema político totalitário. E a partir das reformas de Deng Xiaoping, não há dúvida que mudou o panorama, mudou sobretudo o panorama económico, mas também até mudou, de certo modo, o panorama político interno. E nos últimos, enfim, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, ou 3 décadas, o que vimos foi, de facto, um grande desenvolvimento económico na China, enfim, maiores liberdades, num certo sentido, liberdades cívicas, quer dizer, alguma descontração, digamos, do Estado policial. Vimos uma série de coisas desse tipo, e foi essa, digamos, a política dos últimos dirigentes. Xi Jinping, nos últimos tempos, de facto, e também um pouco depois destes fenómenos ligados ao coronavírus, há de facto uma série, que o Zamarel enumerou aí, uma série de atitudes, digamos, mais conflituosas, quer dizer, não há dúvida, houve o fenómeno, digamos, de aproveitar todo este estado de exceção criado pelo coronavírus para suprimir, para declarar, digamos, leis securitárias que, de certo modo, suprimiram muito as liberdades em Hong Kong. Houve, do ponto de vista verbal, digamos, também em relação a Taiwan, e talvez porque, enfim, em Taiwan se afirmou um movimento mais nacionalista e mais contrário à reunificação, há também um endurecer da linguagem em relação a Taiwan. Há todo este fenómeno, digamos, de, com os Estados Unidos, toda esta polémica à volta das origens, das culpas, da extensão de culpas ou não da China, com os chineses a retribuírem aos americanos, digamos, a origem do vírus. Há esses problemas todos no mar da China com os seus vizinhos asiáticos, não é, que de certo modo se atemem, e há agora este incidente. É evidente que este tipo de incidentes, e até pelas características de facto curiosíssimas, quer dizer, num exército do século XXI terem combatido, digamos, os militares de um lado e do outro, exatamente por não usaram pólvora, terem tido um conflito que foi resolvido à pedrada, à paulada, à facada, não sabemos bem como, mas de qualquer maneira foi um conflito sério. É evidente, o Jaime Gama estava a mencionar isso, que na China praticamente não houve notícias sobre o incidente, mas na Índia, ao contrário, o incidente foi largamente referido nos mídias e causou, está a causar, uma grande indignação nacional e popular, etc. Portanto, todo este conjunto leva-nos a interrogarmos se é uma política deliberada, não é? Uma política deliberada de provocação, ou se isso é ditado pela necessidade de Pequim mostrar que não se sente incomodado nem inibido por todas estas, enfim, estas queixas ou estas censuras que tem recebido internacionalmente em relação ao vírus, e que Pequim tem procurado habilmente dissipar, até com muita visibilidade, em ações, digamos, de apoio aos países atingidos. Por exemplo, em África também está muito presente em termos de perdões de dívida, de também promessas de algumas, enfim, realizações em termos de apoio aos países, também nesses planos sanitários. Portanto, há aqui alguma, pode ser essa a linha explicativa, não é? Pode haver alguma competição interna ou alguma, digamos, e o líder Xi Jinping querer demonstrar exatamente o seu músculo. Mas é curioso esta passagem, é curiosa e preocupante, uma certa passagem, de facto, de um nacionalismo que era defensivo, que estava sobretudo a insistir em medidas ou em ações económicas, embora claro que essas ações económicas acarretem sempre uma forte influência política, mas que bruscamente, em diversíssimos pontos da sua periferia, das suas fronteiras, cria frequentes momentos de tensão ou mesmo até de conflito, quer dizer, não há dúvida que a seguir a estes incidentes, os ministros dos negócios estrangeiros falaram telefonicamente, mas os comunicados que se seguiram foram, de certo modo, comunicados, troca de acusações mútuas, cada país responsabilizando o outro por estes incidentes nos Himalaias, não é?
Bem, acabamos o nosso tempo nesta primeira parte, vamos interromper agora para intervalo, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta, estávamos precisamente a conversar sobre as relações entre a Índia e a China. Falámos um pouco sobre a posição da China, as ambições da política de Xi Jinping, as suas novas características, mas a verdade é que olha-se pouco para o gigante indiano. Na Índia temos uma liderança nacionalista de alguém que é talvez dos poucos líderes mundiais que recebe de braços abertos, ou pelo menos recebeu recentemente de braços abertos, o presidente Trump, e que procura, depois de muitos anos, e um país que durante depois de muitos anos não alinhado com uma posição de distanciamento relativamente aos Estados Unidos, tem neste momento realmente um percurso de aproximação. Jaime Gama, a Índia, que sempre foi um gigante demográfico, de alguma forma tem ganho peso economicamente, mas do ponto de vista geopolítico nunca parece ter tido grandes ambições, será que quer mudar a sua posição e olhar para além das suas disputas, digamos, da sua periferia muito próxima, isto é, com o Paquistão?
Bom, a relação com o Paquistão é uma relação muito particular.
Bem de nascimento, tem, não é?
Portanto, que, digamos, traumatiza a Índia de uma forma profunda, porque a Índia, praticamente, se quisermos, além de um subcontinente, é sobretudo o que foi a colónia britânica. A colónia britânica da Índia envolvia desde o Paquistão até à Birmânia e ao Bangladesh. Portanto, era um gigante. E era um gigante feito de imensa variedade e diversidade, porque desde principados até colónias, até territórios de administração direta, havia uma complexa teia de articulações. E a independência da Índia...
Mas verdadeiramente é aquele subcontinente nunca tinha estado, mesmo no tempo do Império Mogul, nunca tinha estado unificado, não é?
Não, é isso. A Índia tem essa particularidade da grande diversidade. E isso é uma diferença fundamental em relação à China. Porque a China, se nós virmos, é a sequência de três coisas: do Império Chinês, que existiu, do Império Chinês decadente, derrubado pela República, mas cuja República não é capaz de unificar a China porque as guerras internas prosseguem, e então o Partido Comunista da China é como que a entidade que reconstitui o Império Chinês e lhe dá soberania e afirmação no plano internacional. A Índia é totalmente o oposto, porque era uma manta de retalhos unificada pelo Império Britânico, com grandes divergências de interesses internos e uma grande separação do ponto de vista religioso, que aliás produziu efeito no dia seguinte ao da independência com a partição. E depois disso, o próprio modelo que é adotado pelo Partido Congresso, o modelo de pacifismo, neutralismo, não alinhamento, é um modelo que também não permite gerar um poder central muito forte, como aquele que agora acontece com o nacionalismo hindu do primeiro-ministro Modi. Só que é um nacionalismo também feito da discriminação de divergências e de uma recuperação de tensões com alguns vizinhos, naturalmente com o Paquistão, mas também muito naturalmente com a própria China, porque se virmos, em 2027 a Índia terá uma população superior à da China, e isso irá sempre sendo acentuado. Em relação ao produto, o produto dos dois países é diferente em termos globais, mas em produto per capita é praticamente igual. E a Índia tem uma posição dianteira sempre nos rankings de competitividade. Quanto à capacidade militar, nós estamos na presença dos dois maiores exércitos do mundo, quer em relação aos efetivos, ao número de efetivos, quer em relação também aos orçamentos despendidos. E temos que ver a diferença tecnológica de cada um deles. E também uma tradicional... Mas
aí é um abismo muito grande, não é? Portanto, o exército
indiano
depende muito de fornecimento externo, nomeadamente durante muito tempo dependeu da Rússia, agora depende dos Estados Unidos, e o exército chinês já tem a sua tecnologia própria.
Sim, sim. Se nós fizermos uma balança dos teatros de operações nesta zona, porque, temos que ver que nesta zona o que está em causa é a fronteira do território do Tibete e do Sikkiang com o lado indiano. O verdadeiro comando das forças chinesas a Ocidente ainda está mais recuado. Isto aqui há dispositivos, digamos, regionais de fronteira. Mas nesses dispositivos regionais de fronteira, por exemplo, se nós virmos a capacidade da infantaria, tecnologicamente uma é mais desenvolvida do que outra. A capacidade indiana para combater em montanha sempre foi uma deficiência, e depois que nós virmos as aviações, praticamente do lado chinês já não há aviação tática, o que há no combate ao sol são drones e são instrumentos altamente sofisticados do ponto de vista das tecnologias militares modernas. Portanto, há aqui todo esse sentimento de que a modernização da China é algo que é um risco acrescido para a Índia. E, no fundo, o que aqui temos vindo a assistir é um ajustamento complexo, não antagónico, como por exemplo é neste momento a relação da China com os Estados Unidos, mas um ajustamento de atrito entre a China e a Índia, que tem a ver não só com as suas fronteiras, mas também com toda a zona envolvente. Porque a China tem os problemas que tem com Hong Kong e Taiwan. Tem depois a questão da sua ambição no mar do sul da China. Tem também a sua posição no Sikkiang e no Tibete e as questões abertas de fronteira com a Índia. A China tem uma atrição grande hoje por causa das suas pretensões no mar do sul da China com países como o Brunei, a Malásia, as Filipinas, o Vietnã, as posições que ela tem estabelecido nas ilhas Spratly e Paracelso, as construções que permitem o estabelecimento de pequenas bases navais e de aeroportos e a sua ambição de vir a afirmar com cada vez mais força uma zona de identificação aérea para efeitos de defesa, pois bem, isso faz com que estes países também tendam a vir a reconstituir um marco de aliança que vai praticamente Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, passando por esta zona da Ásia Central Marítima à própria Índia. Há aqui uma alteração de situação e os Estados Unidos têm avançado bastante nessa relação com a Índia, a ponto de considerar que hoje, no seu rebalanceamento a favor da Ásia, a Índia ocupa o lugar de uma plataforma absolutamente vital, porventura até mais relevante que o próprio Japão.
Já me grapinto. Mas relativamente à posição de liderança indiana, ela, ao contrário da posição da liderança chinesa, ela tem uma outra facilidade, é que Modi, para todos os efeitos, depende de eleições e tem tensões internas muito grandes. Ele tem um país onde enfim, ele reforçou a sua maioria, mas tem grande contestação interna e, sobretudo, tem grandes divisões internas. Ele apostou no nacionalismo hindu, mas tem uma fortíssima minoria islâmica, dentro muçulmana, dentro do país. Enfim, houve a guerra civil a que o Jamal já se referiu na altura da independência, separou-se o Paquistão, mas ficaram a viver dentro da Índia praticamente tantos muçulmanos como aqueles que ficaram no Paquistão, noutras regiões, por exemplo, em Darabad, na zona central, que é hoje uma zona economicamente poderosíssima, mas onde vivem milhões, muitas dezenas ou centenas de milhões de muçulmanos. Portanto, digamos que é uma base de poder muito distinta da base do poder chinês.
Claro que sim. E nós temos tido vários exemplos, enfim, dessas tensões que são tradicionais, a ponto de, e hoje em dia, claro, como o que é fundamental hoje em dia, digamos, para o conflito, muito mais que tradicionalmente a chamada luta de classes, é a chamada luta de identidades, e estas identidades são muitas vezes definidas precisamente em função da etnia, em função, portanto, da raça, em função da religião, em função até de determinado curso histórico e de conflitos que às vezes vão muito longe no passado. É evidente que o primeiro-ministro indiano tem esse problema. Ele, aliás, no fundo, alinhou muito com todo este movimento que em diversos regimes políticos, em democracias como os Estados Unidos e o Brasil, em, digamos, linhas mais autocráticas como a Rússia de Putin, ou, enfim, modelos democráticos mas com certas tendências autoritárias, como é o caso da Turquia, de Erdogan, mas há de facto um claríssimo regresso, digamos, a linhas ideológicas de nacionalismo, de identidade nacional, etc. Todos estes líderes, de um modo geral, que quer os próprios chineses, os próprios Xi Jinping, etc., todos hoje, de facto, há na própria retórica destes dirigentes, deixou de dominar uma retórica que dominava há 20 anos, que era a retórica internacionalista, multilateralista, digamos, de uma cobertura sempre de tipo humanitário e muito idêntica, enfim, a seguir a toda a Segunda Guerra Mundial, e hoje domina, de facto, essa linguagem, essa retórica, essa ideologia nacionalista, e Modi tem
procurado… Mas no caso de Modi não é apenas o nacionalismo indiano, é o nacionalismo hindu, que é um pouco diferente, porque a sua base é muito feita dentro da própria Índia pela oposição entre os hindus e os muçulmanos.
Os hindus e os muçulmanos, que é um fator essencialmente, digamos, étnico, é um fator essencialmente religioso, quer dizer, um fator essencialmente religioso, mas com uma fortíssima religião aqui utilizada, não, enfim, nos termos da transcendência, da religião, da ligação com o transcendente ou com Deus, mas aqui, essencialmente, também como uma identificação política, digamos, em que o amigo e o inimigo são definidos em função, digamos, da tradição, da ligação a um determinado culto religioso. É evidente que Modi, embora dentro de um regime democrático, digamos, não se tem mostrado de vez em quando brando em relação aos seus adversários. Mas há aqui um ponto também que é importante na questão com a China, não é? É que não vejo aí que os muçulmanos, digamos, indianos tenham grandes afinidades também para os chineses. Portanto, nesse aspecto não há dúvida que Modi pode até usar, digamos, deste conflito com a China, não é? Pode usar este conflito com a China, que no fundo, de certo modo, também vem as suas origens próximas, é a construção daquela estrada, digamos, que foi feita pelos indianos ali naquela zona, digamos, uma estrada que os chineses olham como uma espécie de desafio ou de provocação estratégica. Portanto, ele pode também usar perfeitamente este conflito, e parece que pelo menos os mídias indianos têm ido nesse sentido, para exaltar, digamos, e puxar pela unidade nacional e pela superação exatamente dessas diferenças entre os muçulmanos e os hindus. Quer dizer, isso pode perfeitamente servir-lhe como, digamos, cobertura e até para uma mobilização e uma maior unidade nacional, não é? Agora, enfim, eu não penso que procurar, visto, será mais um tipo de conflito que irá funcionando assim, digamos, com uma espécie de logo, pequenas confrontos localizados. Não creio que neste momento haja clima para um conflito generalizado e para uma escalada brusca e para a passagem exatamente dos paus e das pedras para a utilização de artilharia, de forças aéreas, enfim, para um conflito mais convencional.
Claro. Muito telegraficamente, Jaime Gama, porque estamos a muitos poucos, dois ou três minutos só no nosso fim, dentro da grande estratégia chinesa da nova Rota da Seda, portanto, Belt Road, como é que estas tensões podem jogar? Porque a China procura estabelecer laços com o Paquistão.
Sim, embora tenha havido incidentes na fronteira também entre a China e o Paquistão, a China sempre viu o Paquistão como um aliado contra a Índia, embora depois em relação a outras coisas também não confie inteiramente no Paquistão, mas sempre privilegiou aí porque é inimigo.
Até porque
tem
o problema do muçulmano e depois os muçulmanos.
Sim,
tem aquela minoria muçulmana.
É para os chineses algo que os desestabiliza profundamente, e o receio de um terrorismo islâmico dentro da China é algo também que perturba imenso a segurança nacional chinesa. Mas não há dúvida que a China sempre procurou balancear isso. Na medida em que os Estados Unidos se aproximam da Índia, também não sabemos qual vai ser o rearranjo de situação que o Paquistão vai fazer, e também não sabemos que leitura está a fazer o Paquistão do que é a evolução no Afeganistão e da saída dos norte-americanos. Portanto, o Paquistão é também um país que vai entrar numa certa interrogação quanto à sua inserção estratégica, que é interessante acompanhar. Agora, não há dúvida de que a Índia tem vindo, a Índia era um grande país sem política externa, sem política externa de potência, nem em relação à África, nem em relação ao mundo árabe, nem em relação à própria Ásia. Vivia praticamente isolada, com base numa aliança com a União Soviética, e ficou um pouco órfã disso. E agora tem vindo pela primeira vez a redefinir forças armadas, já se vislumbra o desenho de uma ambição estratégica e também a formular uma política externa para a zona envolvente, não tanto para as grandes questões internacionais, mas para a zona envolvente, onde por reação à China, porventura, mas também por emergência de os nacionalismos são sempre levados a formular políticas externas, porque isso faz parte intrínseca do seu sistema de pensamento. E, portanto, estamos também a assistir a essa nova etapa da postura indiana na comunidade internacional, que agora vai também ser testada, porque agora em junho a Índia passou por dois anos a ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e vai querer afirmar aí também este seu novo patamar na vida mundial.
Bem, e terminamos mais um Conversas à Quinta. Despedimos-nos por esta semana. Estaremos de regresso dentro de 8 dias.